Senhoras e senhores deputados, posso pedir que tomem os vossos lugares. Senhor deputado Gustavo Mourinho, senhores membros da imprensa, muito obrigado. Posso pedir aos porta-vozes dos vários círculos que façam chegar à mesa as vossas propostas, nós gerimos a partir daqui. Eles precisam ter cópia para discutir ou não. Muito bem, então vamos fazer assim. A vossa atenção, por favor. Peço silêncio e atenção, por favor. Muito obrigado. Eu sei que o lanche foi animado, mas não justifica que estejamos aqui em ambiente de comissão parlamentar de inquérito. Vamos fazer assim. Já. Queria pedir o favor aos porta-vozes que fizessem chegar à mesa as propostas de alteração e de eliminação que acordaram durante o intervalo, para que elas possam ser organizadas. Façam chegar as propostas. Muito obrigado. Há algum círculo que ainda não tenha entregue as propostas? Estão a escrever ainda? Querem ajuda? Muito bem, estamos prontos. Peço desculpa por este ligeiro compasso, mas também acontece na vida parlamentar, portanto, também é uma experiência para vocês. Vamos começar por discutir as propostas de eliminação de medidas. A resolução que foi aprovada originalmente do Círculo de Évora tinha 4 medidas e recebemos 2 propostas de eliminação. A primeira subscrita pelo Círculo de Setúbal, que pretende eliminar a medida número 1, e a segunda subscrita pelo Círculo de Viseu, que pretende eliminar a medida número 4. E para apresentar estas propostas, dou a palavra ao Círculo de Setúbal, na pessoa da deputada Mariana Lima Sousa, suponho, para apresentar os motivos pelos quais pretende eliminar a medida número 1 da proposta de resolução. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Boa tarde a todos. Portanto, como já foi dito pelo Sr. Deputado, o Círculo Eleitoral de Setúbal pretende eliminar a primeira proposta do Círculo Eleitoral de Évora, que consiste em ações de sensibilização / formação nas escolas para combater o estigma da saúde mental. Ora, o que o Círculo Eleitoral de Setúbal pretende com a eliminação desta proposta... Pronto, o motivo que nos levou a decidir entre todos que seria o melhor eliminar esta proposta é que acreditamos que não esteja 100% bem fundamentada e acreditamos que terá que existir alguns detalhes complementares para que esta medida faça total sentido, uma vez que não foram bem descritas como seriam feitas estas ações de sensibilização, em que é que consistiriam, quem é que as iria, evidentemente, portanto, aplicar, assim como as formações, e por isso achamos que por não estar tão bem desenvolvida seria melhor, portanto, eliminá-la. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Círculo de Viseu para apresentar a sua proposta de eliminação da medida número 4.
O meu nome é Matilde Costa Esteves. Basicamente a razão faz, como justificação da pergunta que eu já havia feito, achamos que não faz sentido restringir este projeto de agilidade apenas a estes anos, uma vez que o nosso objetivo é resolver esta problemática e não necessariamente focarmos na sobrecarga dos horários, e essencialmente porque a saúde mental não escolhe idades e esta medida acaba por ser o reflexo de medidas anteriores, por isso não faz sentido a repetição.
Obrigado, Sra. Deputada. Está aberto agora um período de debate destas 2 propostas de eliminação e aceito inscrições de senhores e senhoras deputadas que queiram intervir. 1 deputado apenas pelo Círculo, Manuel Pinho pelo Círculo de Vila Real, João Fernandes pelo Círculo de Évora. Não registro mais inscrições. Gustavo Mourinho pelo Círculo de Coimbra. Não há mais inscrições? Vou então dar a palavra ao Sr. Deputado Manuel Pinho, do Círculo de Vila Real.
Muito obrigado. Eu queria falar sobre a proposta de eliminação, creio que é de Setúbal, de eliminar a medida 1 do Círculo de Évora. Eu queria dizer que a medida não é má, a medida é simplesmente comum. O que vai acontecer amanhã é que muitas das comissões aqui ao nosso lado também vão levar essa proposta. Mas também quero dizer que acho que nós todos vimos a capacidade de argumentação que o Círculo de Évora tem e que se nós todos contribuirmos e formularmos esta proposta com bons argumentos, ou seja, conseguimos explicar como é que estas palestras vão ser eficazes, como é que as formações ocorrem, em que métodos, acho que pode ser uma medida boa, porque nem sempre o que é simples tem que ser mau. E sim, é verdade, já existem palestras, mas podemos sempre melhorar os métodos, quem as faz, e também conseguir atrair mais alunos. Era só isso que eu queria deixar, abertura para esse debate. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Círculo de Évora, o Sr. Deputado João Fernandes.
Primeiro, referente à medida que Setúbal tenta eliminar, primeira medida, peço desculpa, Senhora Deputada, mas estava um pouco desatento enquanto eu estava a falar, pois eu referi quem é que ia nomeadamente dinamizar estas palestras. Como disse, seriam neurocientistas, psicólogos e jovens do curso de psicologia que tivessem a capacidade de comunicar com os jovens. Nós não queremos alguém que nos vá dizer o que é a depressão, o que é a ansiedade. A maioria dos jovens já se encontra ansiosos e depressivos. Eu não quero que me digam o que é. Quero que sim que me expliquem como é que eu posso sair deste abismo. Como é que juntos e apenas juntos podemos melhorar a saúde mental entre os jovens. E por isso a importância desta medida. Alguém que vá falar connosco e que não só nos informe, mas também tenha uma pequena conversa informal connosco, de forma a ultrapassarmos todos juntos este problema. Referente à quarta medida que Viseu quer eliminar, um programa de agilidade emocional, compreendo a questão feita, apenas queria realçar que eu encontro-me no 12º ano e tenho sim maturidade necessária para decidir quais é que são as disciplinas às quais eu quero ir e escolher, como nomeadamente fiz no meu 10º ano. Alguém entre o 3º e o 7º ano muitas das vezes recorre a quem? Encarregados de educação, de forma a fazerem esta escolha. Esta seria uma disciplina que seria integrada no horário dos alunos. Queremos colocar mais disciplinas, consequentemente, sobre todos os outros temas que precisam de literacia no nosso país, seria extremamente excessivo para os nossos alunos. Por isso, do 3º ao 7º ano, pensamos que é a idade necessária para que, com a maturidade que já existe, seja a nível emocional e físico dos alunos, possam compreender os pilares fundamentais da inteligência emocional. E referir mais uma vez, nós temos que apostar na educação dos jovens, em termos um país mais literado, seja a nível emocional como também escolar. A literacia é fundamental para todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Fernandes. Passo agora então a palavra ao Círculo de Coimbra, ao Sr. Deputado Gustavo Mourinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, a primeira e a quarta medidas têm as suas semelhanças. Não têm propriamente o mesmo objetivo, mas o meio é semelhante. Temos ações de sensibilização por um lado e do outro temos um programa que funcionaria nas aulas também, de certa forma, como ações de sensibilização, mas de um modo menos formal. Aquilo que eu vejo é que a primeira medida é muito menos específica do que a quarta, então com a quarta medida conseguimos trabalhar muito melhor para obter o resultado que verdadeiramente queremos do que com uma medida que apenas fala em ações de sensibilização ou formação. Então, gostava de manifestar a favor da eliminação da primeira medida e contra a eliminação da quarta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Registo que os dois grupos que não tendo submetido propostas não se pronunciaram são Lisboa e a Guarda. Dou a oportunidade de se inscreverem se se entenderem agora. Lisboa, por favor. Tem a palavra a senhora deputada.
Mariana Matos,
obrigado.
Obrigada. Eu gostaria de fazer um pedido de esclarecimento ao Círculo de Viseu sobre a proposta de eliminação da quarta medida de Évora. Porquê eliminar se o vosso argumento é que não faz sentido ser entre o 3º e o 7º ano? Porquê eliminar e não alterar? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, ia passar à parte de votações das propostas de eliminação. Portanto, começando pela proposta de eliminação número 1, quero antes de recordar que só pode ser eliminada uma proposta do projeto base. Isso significa que se a primeira proposta de eliminação for aprovada, a segunda fica sem efeito. As votações vão ser feitas, como há pouco, para se levantarem. E aqui, ao contrário da escolha do projeto base, há votos a favor, contra e abstenções. Está bem? Irei usar a ordem. Primeiro votam contra, depois votam a favor e, finalmente, abstenções. Assim sendo, relativamente à proposta submetida pelo Círculo de Viseu de eliminação da medida número 1, quem vota contra? Contra a eliminação. Quem pretende que se mantenha? Votar contra esta proposta é manter o número 1 do projeto de resolução. Há 7 votos contra. Quem vota a favor? Há 7 deste lado. 17 votos contra. A favor, desculpem, quem se abstém? 4 abstenções. Assim sendo, esta proposta de eliminação. 5 abstenções. Assim sendo, esta proposta de eliminação é aprovada, ficando sem efeito a discussão da segunda proposta de eliminação do ponto 4. Isto conclui a apresentação e discussão das propostas de eliminação. Vamos passar à apresentação das propostas de alteração, começando por aquelas que se destinam a modificar medidas já existentes e não a acrescentar novas medidas. recebemos propostas de alteração subscritas conjuntamente por Lisboa e Viseu, uma, Guarda e Lisboa, outra, e Setúbal, e unicamente por Lisboa, a terceira. Vou dar a palavra para a apresentação e seguida debate. Aqui não vamos fazer apresentação e debate de seguida. À proposta apresentada pelos círculos conjuntamente por Lisboa e Viseu, que visa modificar a medida número 2 do projeto base, e eu vou ler a redação proposta para o novo número 2. Reforçar o orçamento de Estado na área da saúde mental, aumentando as comparticipações de seguros e subsistemas de saúde através de parcerias entre a Ordem dos Psicólogos e instituições de ensino superior. Seria assim promovido o aumento do número de especialistas no campo da saúde mental disponíveis no SNS e nos estabelecimentos de ensino. Para apresentar esta proposta, não sei quem é que os círculos de Viseu e Lisboa elegeram para fazer isto, se vão fazer em tandem, se vão fazer meia-meia. Têm 2 minutos para fazer a apresentação. Apenas um deputado. Queria passar a palavra à...
Laura Batista, do Círculo de Lisboa.
Passa a palavra ao Sr. Deputado Laura Batista. Muito obrigado.
Bem, todos concordamos que precisamos aumentar o número de especialistas no campo da saúde mental. Penso que esta não é uma questão levantada em relação à proposta do Círculo de Évora. No entanto, aqui a grande questão é como é que o iremos fazer? É desta forma que o Círculo de Lisboa e o Círculo de Viseu decidiu complementar esta medida. Bem, e este complemento baseia-se naquilo que é muito simples. Todos sabemos que a educação em Portugal é algo que tem vindo a ser investido ao longo dos anos, nomeadamente temos um excelente ensino superior. Desta mesma forma, a nossa sugestão é juntar aquilo que é útil ao agradável, ajudando na formação dos jovens do ensino superior, nomeadamente aqueles que têm mestrados em psicologia, que poderiam fazer estágios nas escolas. Desta mesma forma, também conseguiríamos com que estes mesmos estudantes tivessem um maior apoio emocional, combatendo aquilo que é a problemática atual, nomeadamente a da falta de psicólogos e a da falta de meios. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estão agora abertas as inscrições para debate desta proposta. Aceito inscrições para argumentar contra esta proposta de alteração. Estou-me aqui a recordar que é apenas um deputado em... na Guarda, quem é que se inscreveu? Uma questão de rotatividade, vou dar a palavra ao Círculo da Guarda para fazer a defesa da posição contrária. Não? É que aqui só aceito inscrições para pronunciar contra. Quem se quer pronunciar contra? De Lisboa será a favor?
Podemos nos inscrever para nos pronunciarmos a favor?
Ou... Eu acho que vou abrir essa possibilidade a seguir para haver algum debate sobre o tema, mas sempre um deputado por posição, que é para não demorarmos demasiado tempo neste debate.
Eu queria só pedir intervenção, era só para colocar uma questão à deputada de Lisboa relativamente à medida proposta.
Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Lima Sousa.
Relativamente à medida proposta pelo Círculo de Lisboa e pelo Círculo de Viseu, em relação aos estágios dos alunos de mestrado de Psicologia, nomeadamente nas escolas, gostaria apenas de perguntar quem seria o coordenador destes estágios, uma vez que é obrigatório existir sempre uma entidade coordenadora no que toca a estes estágios. Pedia só esse esclarecimento. Obrigada.
Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana... Laura Batista. Sim. Obrigado.
Muito obrigada pela observação. Os estágios seriam realizados numa parceria entre o ensino superior e entre as escolas. Desta mesma forma, não decidimos qual seria o coordenador, podendo este ser algum psicólogo já existente nas escolas, ou podendo este, desta mesma forma, também sendo algum psicólogo do ensino superior, algum tipo de professor. Não pensamos que exista qualquer tipo de limitação aqui.
Obrigado, Sra. Deputada, pelo esclarecimento. Tem a palavra para argumentar contra a proposta de alteração o Sr. Deputado João Fernandes.
Posso também colocar uma questão, um esclarecimento rápido?
Eu vou permitir o esclarecimento rápido, mas tenham atenção que há pessoas que querem ir almoçar a casa amanhã. Portanto, okay. Então, se calhar, faça favor.
Como é que vocês pensam fazer esse estágio assim em escolas em que não há psicólogos? Obrigada, só isso.
Eu não sei se me expressei de forma clara. O objetivo dos estágios seria mesmo colmatar também esta falta de psicólogos. Desta mesma forma, em escolas em que não existam psicólogos, os alunos estagiários iriam ajudar aquilo que são os alunos da escola e desta mesma forma poderíamos eleger como coordenadores de estágio aqueles que seriam os coordenadores do próprio curso e do próprio mestrado que estaria a ser realizado por estes estudantes de psicologia. Não sei se foi claro o meu esclarecimento. Obrigada.
Mesmo que não tivesse sido, Sr. Deputado, já não vai haver mais tempo para esclarecimento. Portanto, Sr. Deputado João Fernandes, tem a palavra para argumentar contra a proposta de alteração.
Falam em reforçar o orçamento de Estado. A minha única pergunta é relativamente à viabilidade desta medida. Tendo em conta que os PRRs foram aprovados, têm disponíveis 88 milhões de euros para a saúde mental, queremos disponibilizar mais? Queremos disponibilizar mais investimento monetário para este tipo de áreas como? Sem retirar a outras? Acho que é uma medida um pouco, não é muito viável. Acreditamos que existe um orçamento de Estado e que, mais do que estes 88 milhões que já foram aprovados anteriormente, acho que é completamente, direi mesmo, um abuso, retirando dinheiro a outras áreas onde também existe necessidade de investimento em Portugal, como nós observamos, e que não é apenas a saúde mental, apesar de, neste momento, estarmos a combater este problema. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Ouvidos os argumentos contra e a favor esta proposta de alteração, procedemos à sua votação. Pede a palavra para que efeito, Sr. Deputado?
Eu tinha-me inscrito no início para intervir.
As regras são apenas um deputado fala a favor, faz a apresentação, e um deputado fala contra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, ponho à votação...
São todas juntas, não é?
Só se vota no fim? Então vamos proceder à discussão e apresentação da proposta de alteração submetida pelos Círculos da Guarda em Lisboa e Setúbal, também para modificação do número 2, que passaria a ter a seguinte redação: aumento do número de especialistas no campo da saúde mental disponíveis no SNS e nos estabelecimentos, na insuficiência dos mesmos no sistema de ensino, promover o estabelecimento de protocolos com instituições de ensino superior no intuito de se colmatarem estas lacunas, socorrendo-se a estagiários sob a supervisão de um psicólogo orientador. Penso não ter assassinado excessivamente o texto, não? Para apresentar esta proposta de alteração, os Círculos da Guarda Lisboa e Setúbal entenderam-se que seria o Sr. Deputado André Pinheiro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Bom, realmente, a seguir à primeira proposta de alteração, esta parece um tanto quanto similar. No entanto, aqui o nosso intuito foi, no fundo, de aprofundar um bocadinho mais esta proposta. Consideramos que já desde o início considerámos que era podia entrar em concomitância aqui com a que hoje aqui apresentámos e, portanto, o sentido é meramente de comatar possíveis eventuais falhas de Estado na prestação destes serviços, recorrendo aos meios que já aqui foram bem descritos. E, portanto, creio que não tenho mais nada a acrescentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aceito inscrições numa lógica de rotatividade para argumentar contra esta proposta de alteração. Se não houver outras inscrições, até prescindo do princípio da rotatividade. Sr. Deputado Manuel Pinho, faça o favor de argumentar contra a proposta de alteração que acabou de ser apresentada. Obrigado.
Eu queria dizer que, no que toca à alteração, eu concordo com parte, principalmente com os estágios profissionais nas escolas. Apenas não concordo com a medida no geral, muito por aquilo que disse o deputado João de Évora. Acho que não é o orçamento do Estado que deve estar, neste momento, a esforçar mais o seu investimento e a gastar esse dinheiro. Acho que temos universidades que formam psicólogos. Esses psicólogos precisam de estagiar, precisam de experiência. E há aqui um pormenor muito importante. Os jovens, quando forem falar com um psicólogo de 25, 26, 24 anos, vão ter uma vontade muito maior do que vão ter se forem pagar a um psicólogo, mesmo que seja muito conceituado, mais velho. Acho que a parte dos estágios é muito importante. A parte de que falaram, que eu nem percebi muito bem, de seguros e etc., não acho que deva ser esse o caminho a seguir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos agora à proposta de alteração que pretende modificar a medida número 1 proposta pelo Círculo de Lisboa. Acontece que na fase anterior foi aprovada a eliminação deste ponto número 1, portanto esta proposta de alteração está prejudicada, no entanto eu não gostaria de não a ler aqui, portanto falo-ei sabendo que ela não vai ser discutida nem votada, porque como disse o ponto número 1, que iria ser alterado, foi eliminado por decisão desta Comissão. O título é Campanha Nacional de Combate ao Estigma da Saúde Mental e a ação seria integrar ações de sensibilização, formação nas escolas, contando com ações distintas segundo cada ciclo e com entendimento de comparência de profissionais de saúde de modo a combater o estigma da saúde mental. Esta teria sido aquilo que estamos a discutir. Tu registro um pedido de palavra. Para que efeito é, Sra. Deputada?
Peço desculpa, mas a medida que nós...
Para que efeito pretende a palavra, Sra. Deputada?
Penso que há um lapso. A medida que a escola... que o Círculo de Viseu apresentou de eliminação, que penso que foi a que nós votámos, era a eliminação da medida número 4, não da medida número 1.
A medida número 4, a eliminação não chegou a ser votada, porque só se pode eliminar uma medida, e como foi aprovada a eliminação da medida número 1, a número 4 não chegou a ser discutida.
Ok, obrigada.
Quando os senhores deputados pedirem a palavra, há figuras regimentais ao abrigo das quais o podem fazer. Podem fazer um ponto de ordem, podem fazer um pedido de esclarecimento à mesa ou um pedido de interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Ok? É assim. Assim sendo, subsistiram duas propostas de alteração. Ambas pretendem modificar a medida número 2, portanto, se for aprovada aquela que se foi discutida em primeiro lugar, que foi subscrita pelos círculos de Lisboa e Viseu, ficará prejudicada a votação da segunda. Fiz-me entender? Como estão a alterar as duas o mesmo número, aprovando a primeira, a segunda fica sem efeito. Se for rejeitada a primeira, votaremos a segunda. Ok, estou aqui a ser corrigido e muito bem. Vamos votar as duas e a que tiver mais votos ganha. Vamos então votar aquela que foi a proposta submetida pelos Círculos de Lisboa e Viseu, que eu vou voltar a ler porque elas são similares. Se calhar até vou fazer outra coisa. Vou ler as duas de seguida. Tomem nota, por favor, para ver qual delas pretendem, de que forma é que pretendem, se é que pretendem, alterar o número 2. Podem recusar as duas, aprovar uma, rejeitar outra e qualquer combinação de votações possíveis. Aquilo que eu vou chamar primeira proposta foi que foi submetida a Lisboa e Viseu, diz reforçar o orçamento de Estado todo na área da saúde mental, aumentando as comparticipações de seguros e subsistemas de saúde através de parcerias entre a Ordem dos Psicólogos e instituições do ensino superior. Seria assim promovido o aumento do número de especialistas no campo da saúde mental disponíveis no SNS e nos estabelecimentos de ensino. Aquela que vamos designar a proposta número 2 diz aumento do número de especialistas no campo da saúde mental disponíveis no SNS e nos estabelecimentos, na insuficiência dos mesmos no sistema de ensino, promover o estabelecimento de protocolos com instituições de ensino superior no intuito de se combaterem essas lacunas, recorrendo a estagiários sob a supervisão de um psicólogo orientador. Se não houver dúvidas sobre a redação, vou pôr à votação a proposta número 1. Quem vota contra? Quem contra a eliminação, portanto, a manutenção da redação como está. Estão a votar contra a proposta de alteração? Há 8 votos contra. Quem vota a favor da proposta de alteração? Deste lado há 7, daquele lado há 6, dá 13. Esquerda, 9. 9 e 6, 15. Onde estás a ver?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
13. Quem se abstém? Aqui estão 6. 7, 9. Muito obrigado por aceitar, Srs. Deputados. Relativamente à proposta número 2, proposta de eliminação de alteração do número 2. Quem vota contra a proposta de alteração? Quem vota a favor da proposta de alteração? Daquele lado, 18 e 23. Muito obrigado, podem sentar. Quem vota, quem se abstém? Muito obrigado, Srs. Deputados. Foi aprovada e será o projeto de base alterado em conformidade. A proposta número 2 submetida pelos Círculos da Guarda, Lisboa e Setúbal.
Propostas de introdução de novas medidas.
Temos espaço para dois. Vamos passar à fase de apresentação e discussão de propostas de introdução de novas medidas. De acordo com as regras do Parlamento de Jovens, as propostas de resolução podem ter entre 3 e 5 medidas, 3 e 5 pontos. O projeto de base tinha 4, eliminamos 1 na primeira fase, ficamos com 3, podemos introduzir até 2. Recebemos 2 propostas de alteração para introdução de novas medidas. Um do Círculo de Setúbal e um do Círculo de Coimbra. O Círculo de Setúbal apresenta a proposta de introduzir a seguinte medida. Agregar ao Estatuto do Estudante valências na área da saúde mental. Cada estudante, mediante a apresentação de comprovativo de estudante, conta com uma comparticipação por parte do Estado que visa a amortização parcial de, por exemplo, despesas alocadas à manutenção do equilíbrio mental do jovem. Para apresentar esta proposta de introdução de uma nova medida. Tem a palavra pelo Círculo de Setúbal. A Sra. Deputada Mariana Lima Sousa. Faça favor, Sra. Deputada.
Boa tarde a todos. A nossa ideia ao acrescentar esta medida seria complementar aquilo que o Círculo de Évora já apresenta, mas acrescentarmos algo que achamos que é extremamente importante. Portanto, agregar estas valências e estas comparticipações por parte do Estado aos estudantes seria extremamente importante, tornaria mais acessível o acesso a cuidados de saúde mental. Existiria, portanto, esta comparticipação por parte do Estado. Acabámos apenas por retirar a parte do IRS, pois notámos que existiam alguns problemas relativamente a esta parte da medida e achámos que todos em conjunto seria melhor retirar esta parte da medida, mantendo, no entanto, quase que na totalidade a sua ideia principal, que seria amortizar parcialmente, por exemplo, despesas alocadas à manutenção da saúde mental do jovem, o que poderia, por exemplo, incluir transporte, entre muitas outras, não se cingindo apenas ou na sua totalidade às consultas de saúde mental. Portanto, seria esta a proposta do Círculo de Setúbal, era agregar ao Estatuto de Estudante as valências de acordo com a apresentação do comprovativo de estudante. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais uma vez, aceito inscrições para argumentar contra esta proposta de introdução de medida, numa lógica de rotatividade. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria do Carmo Bentes.
Então, eu gostaria de salientar a ideia de que, ao estarmos a cobrir outras valências, que eu percebo que seja importante e que têm os seus prós, claro, como transportes, também de onde é que estaríamos a tirar esse dinheiro? Ou seja, viria também do bolo que é o orçamento do Estado, viria da parte da saúde mental, e se estamos a tirar disso sem aumentar a fatia do bolo que vai para a saúde mental, de onde é que estamos a tirar? Ou seja, em que é que vamos reduzir? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Entrou depois também uma segunda proposta de introdução de medida, proposta pelo Círculo de Coimbra, e que passa a ler. Propõe o Círculo de Coimbra a criação de uma rede nacional de gabinetes de apoio psicológico em regime de PPP, parceria pública-privada, de forma que qualquer utente do SNS possa ser referenciado para uma consulta num dos gabinetes públicos, privados ou do setor cooperativo, aplicar-se-iam as regras de comparticipação em vigor no SNS. Para apresentar esta proposta, tem a palavra o Círculo de Coimbra e, nomeadamente, o Sr. Deputado Gustavo Mourinho.
Olhando para o conjunto geral dos projetos e olhando para este projeto em particular, vimos que faltava uma prioridade neste projeto que está presente em muitos outros, que é exatamente ajudar os jovens a possuir consultas de psicologia. Neste sentido, tivemos de olhar para aquilo que é Portugal em relação aos salários e vemos que a nossa realidade é que cerca de 50% da população está a viver à custa de menos de 1.000 euros mensais, uma média que é ainda superior se quando estivermos a falar dos jovens. É insustentável pessoas que vivem nestas condições conseguirem pagar consultas de psicologia, sendo que cada uma paga, custa 50 euros, exato, no mínimo, e o recomendado é 2 consultas por mês. Neste sentido, nós procuramos incluir esta medida que reconhece as falhas do SNS, da existência de apenas cerca de 600 psicólogos públicos, mas aproveita-se do facto de estarem 26 mil psicólogos inscritos na Ordem dos Psicólogos de Portugal. Então, reconhecemos sim que há uma falha no SNS e tentamos cobrir essa falha ajudando as pessoas a aceder aos psicólogos privados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também pelo cumprimento do tempo. Aceito mais uma vez as inscrições para argumentar contra esta proposta de introdução de uma nova medida, numa lógica de rotatividade. Retenho a inscrição o Sr. Deputado Manuel Pinho, o Sr. Deputado Tomás Lavouras. Mais ninguém? Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Tomás Lavouras.
Eu gostava apenas de perguntar que tipo de incentivos é que seriam dados aos privados para que eles pudessem aceitar este tipo de propostas.
O Sr. Deputado, isso não é uma intervenção contra, isso é um pedido de esclarecimento. E não é isso que tendia a fazer?
Exato.
Não foi isso que me disse.
Peço desculpa.
Então tem palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Tomás Lavouras, que já fez os pedidos de esclarecimento, se quiser repetir. A palavra, Sr. Deputado Gustavo Mourinho.
Nós falamos na medida que isto aconteceria em regime de parceria pública ou privada. Então, o Estado vai utilizar recursos do setor privado ou do setor cooperativo e paga por esses recursos, obviamente. E também já deixámos claro que a saúde mental deve sim ser uma prioridade do Estado, quer seja a nível de direitos humanos. Todos reconhecemos que o acesso ao bem-estar psicológico é um direito humano. Tanto a nível económico, já explorámos essa questão no debate na generalidade. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para argumentar contra esta proposta, só registrei anteriormente a inscrição do Sr. Deputado Manuel Pinho, a quem passo imediata palavra.
Obrigado. Pela mesma razão que eu era contra a proposta anterior, vou ser contra esta. Nós estamos aqui a ter um debate que tem mais a ver com a economia e a linha que o Estado deve seguir do que sobre o tema. A minha opinião e do Círculo de Vila Real é esta. Portugal, claramente, já ficou aqui comprovado, precisa de investimento no SNS. Na saúde mental, ainda mais. Porquê é que vamos continuar a não dar esse dinheiro ao SNS e a financiar, creio que foi o que o Sr. Deputado disse, PPP, certo? Na minha opinião, acho que a escolha é clara e, desculpem, eu não considero isto muito ideológico. Eu acho que é uma função do Estado Social ter psicólogos tanto nas escolas como nos seus hospitais. E acho que a tirar esse dinheiro do orçamento do Estado, que ainda é um peso importante, deve ser para o SNS e não para financiar psicólogos privados. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apresentada e discutida estas propostas de alteração, vamos passar à fase de votações. O mesmo sistema de há pouco, com a diferença que estas duas propostas de introdução de novas medidas podem ambas ser aprovadas, não se prejudicam reciprocamente. Pede a palavra ao Sr. Deputado Marina Lima Sousa, para que efeito? Uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Faça a favor, tem a palavra.
Relativamente à pergunta que nos foi colocada pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, é possível respondermos? Ou...
Sim, vou-lhe dar a palavra brevemente para esclarecer.
Ok. Relativamente à pergunta, já é mencionada na proposta do Círculo Eleitoral de Évora, na medida número 13, e passo a citar, o reforço do investimento monetário no âmbito da saúde mental. Portanto, estas amortizações estariam, de certa forma, relacionadas com este reforço do investimento monetário e estariam relacionadas também com o projeto de Estado de investir cerca de 88 milhões de euros na área da saúde mental, projeto a concluir até 2026. Portanto, como já mencionado aqui na proposta de Évora, acho que acaba por responder à questão colocada. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, também pela concisão. Vamos então passar a... Sr. Deputado, pede a palavra. Para que efeito?
Um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado, para o deputado de Vila Real. Pode ser?
Peço desculpa, já não vou permitir pedido de esclarecimento.
Já não. Ok.
Muito obrigado. Peço desculpa, Sr. Deputado. Vamos passar à fase de votações destas duas propostas de introdução de novas medidas. Em primeiro lugar, vamos pôr à votação apresentada pelo Círculo de Setúbal, que eu vou voltar a ler. Agregar ao Estatuto de Estudante valências na área da saúde mental, cada estudante, no dia da apresentação do comprovativo de estudante, conta com uma comparticipação por parte do Estado que visa a amortização parcial de, por exemplo, despesas alocadas à manutenção do equilíbrio mental do jovem. Quem vota contra esta introdução desta medida? Aqui estão 4... 7 dá 11. Quem vota... Podem sentar-se, os deputados. Muito obrigado. Quem vota a favor da introdução desta medida? Aqui estão 5. Podem sentar. Muito obrigado. Quem se abstém? Muito obrigado, Srs. Deputados. Esta introdução de medida foi aprovada. Passamos à votação da segunda proposta de introdução de medida no projeto base, que passa a ler. Criação de uma rede nacional de gabinetes de apoio psicológico em regime de PPP, parceria pública ou privada, de forma que qualquer utente do SNS possa ser referenciado para uma consulta num dos gabinetes públicos, privados ou do setor cooperativo, aplicando-se assim as regras com participação em vigor no SNS. Quem vota contra esta nova medida? Quatro, oito, nove deste lado e 11, 20 contra. Podem sentar-se os deputados, muito obrigado. Quem vota a favor? Sr. Deputado, estamos a meio de uma votação. Pretende?
É só porque eu levantei-me a meio, que estava só a perguntar se contou o meu voto.
Eu não sei, Sr. Deputado. Vamos repetir a votação porque o Sr. Deputado se levantou a meio. Então vamos repetir a votação porque o Sr. Deputado se levantou a meio. Quem vota contra a introdução desta medida? E aqui estão... 9. Estão 9. Podem sentar-se, por favor. Quem vota a favor? Quatro. Quem se abstém? Sete. Esta segunda proposta foi rejeitada. Muito obrigado, senhores e senhores deputados. Resumindo esta discussão na especialidade, eliminámos o ponto 1 do projeto base, introduzimos uma alteração no número 2 do projeto base e editámos um novo número 4, que seria 5, que passa a 4, que acabámos de votar nesta altura. Muito obrigado pela vossa participação e disciplina nesta fase sempre maçadora da especialidade. O que nos leva, se não estou equivocado, ao terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, que é a escolha das perguntas que amanhã dirigirão em plenário aos deputados dos vários partidos que aí estarão a representar cada um deles. Eu recordo os deputados que vão estar a representar cada partido, na medida que isso possa, de alguma maneira, influenciar as perguntas ou o estilo das perguntas que entenderem colocar. Pelo Partido Socialista estará o deputado Miguel Matos, pelo Partido Social Democrata o deputado Alexandre Poço, pelo Partido Chega a deputada Rita Matias, pela Iniciativa Liberal, o deputado Rui Rocha, pelo Partido Comunista Português o deputado Manuel Loff, pelo Bloco de Esquerda a deputada Isabel Pires, pelo Partido de Pessoas, Animais e Natureza a deputada Inês de Sousa Real e pelo Partido Livre o deputado Rui Tavares. Os serviços tinham pedido, tanto quanto possível, que fizessem chegar por escrito as perguntas que entendessem formular, ainda que ainda não necessariamente na sua redação final e definitiva, mas de forma que ela se pudesse ser votada aqui, discutida e votada aqui. Portanto, não sei se chegou alguma coisa. Chegou da guarda. Portanto, a guarda já tem o brownie points por ter cumprido. Muito obrigado, guarda. Deixem-me só consultar aqui como vamos fazer isto. Lisboa pede a palavra para que efeito, Sra. Deputada Maria do Carmo Bentes.
Era para colocar uma questão à mesa.
Faça favor.
Eu gostaria de saber se podemos colocar então perguntas amanhã aos senhores deputados em específico, ou a um partido em específico.
Dê-me só um segundo, Sra. Deputada, que há aqui uma dúvida.
Ok, obrigada.
Temos perguntas da Guarda de Setúbal. Desculpa, a resposta à sua pergunta é não, não tem possibilidade de garantir que determinada pergunta vai para determinado deputado. Peço okay. Desculpa se vos induzi em erro. Mas recordam aqui ao Sr. Deputado Inês Barroso e bem que as perguntas da Quarta Comissão vão calhar a um dos oito partidos, mas a um de quatro partidos, PSD, IL, BE e LIVRE. Portanto, as quatro perguntas que vamos aprovar aqui hoje. Vamos recapitular o processo. Estão aqui representados sete círculos, dois têm as suas perguntas a ser discutidas noutro sítio, como tiveram os projetos de resolução a ser discutidos noutro sítio. Dos cinco círculos que podem apresentar propostas, incluindo propostas de perguntas, vão ser escolhidas quatro dessas cinco. Okay. Essas quatro perguntas aqui, escolhidas por votação do maior número de votos, serão apresentadas amanhã. Nós vamos discutir aqui as perguntas pela ordem dos círculos. É porque a pergunta 1 desta comissão vai parar ao PSD, a 2 vai parar à IL, a 3 vai parar ao Bloco e a 4 será feita ao LIVRE. Portanto, a ordem das votações, portanto, a mais votada será feita ao PSD, a segunda à Iniciativa Liberal, a terceira ao Bloco de Esquerda e a quarta ao LIVRE. Penso que é assim, agora está claro. Este compasso de espera, como se faz na Eurovisão, enquanto se contam os votos, portanto, nesta altura, sem haver tempo e alguém quiser cantar, faltam-nos ainda três perguntas, não é?
Duas. Entraram duas, não foi?
Entraram duas, não sei se perguntar se vão apresentar, se não, agora é apresentar votos as que estão.
Mas tem que se aventar mais perguntas. Posso perguntar aos círculos que não apresentaram ainda perguntas, nomeadamente os círculos de Évora. Estás a pensar nisso? Vamos fazer um pequeno compasso de espera enquanto vocês podem ligar a imaginação. Vamos dar 5 minutos, está bem? Obrigado.
Senhor Presidente.
Peço desculpa. Peço.
Senhora Deputada.
Eu tinha só uma questão para a mesa. Nós precisamos de escrever a nossa pergunta num papel específico ou podemos... Podemos apenas... Ok, obrigada. Oi?
Mais 2 minutos, Srs. Deputados. Senhores deputados, penso que só falta a pergunta do Círculo de Viseu.
Pedimos um segundo, senhor deputado, um segundinho.
Quanto tempo pediu, senhor deputado?
Desculpe lá, um minutinho.
Um minuto, contar um minutinho. Agora.
Ainda não está. Obrigado.
Acabou o minuto. O cerco do Viseu está pronto?
O cronómetro ainda está no zero, Sr. Deputado.
Posso pedir para devolver isto? Ele leva a coisa também. A da guarda, onde está? É para ler isto daqui a bocado. Obrigado, rapida. Com esta letrinha.
Se calhar é melhor levar outra vez que ela que vai ler.
Hã? Mas tem que passar aqui para.
Ah, é.
Srs. Deputados, estamos prontos a continuar. Muito obrigado pela vossa paciência. Recebemos uma pergunta de cada círculo. Temos 5 perguntas, das quais, repito, vão ser eleitas 4. E o que vamos fazer é proceder à leitura de cada uma das perguntas submetidas por parte dos seus autores, ou dos seus autores, ou de quem eles escolheram. E depois da leitura das 5, procederemos às votações. Portanto, vão tomando notas para poderem hierarquizar aquelas perguntas em que pretendem votar e o sentido de voto que pretendem ter, porque, repito, aquelas 4 que são escolhidas são as que terão, obviamente, mais votos favoráveis entre as 5. Para ler, por ordem alfabética dos círculos, a pergunta submetida pelo Círculo de Évora, tem a palavra o Sr. Deputado João Fernandes.
A pergunta que nós decidimos fazer foi: face à crescente polarização política em toda a Europa, incluindo Portugal, quais são os maiores desafios que a nossa democracia enfrenta agora e no futuro? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar a pergunta submetida pelo Círculo da Guarda, tem a palavra o Sr. Deputado André Ferreira.
Bom, a pergunta que nós escolhemos fazer é certamente uma pergunta que nos diz muito a quase todos que estão aqui, na medida em que esta comissão é largamente dominada por regiões do interior. Perante o despovoamento do interior, como combater a sua subrepresentação parlamentar, essa que, inevitavelmente, levará ao agravamento das assimetrias regionais a que nos temos habituado? A solução passaria por corrigir artificialmente as deficiências do método de ontem, que favorece os distritos mais populosos, por se contabilizarem também critérios territoriais, ou ainda pela promoção de outra solução, por exemplo, através da reforma da lei eleitoral. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para ler a pergunta submetida pelo Círculo de Setúbal, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silvia Sousa.
Só uma questão para colocar diretamente à mesa. Pode ser outro elemento do Círculo Eleitoral?
Naturalmente.
Ok, então passo a palavra ao meu colega Afonso.
Passo a palavra ao colega Afonso.
Muito obrigado,
Sr. Eu é que passo a palavra. Eu é que sou o Presidente da Junta.
Obrigado.
Já lhe passei a palavra, Sr. Deputado.
Muito boa tarde, Srs. Deputados. A pergunta do Círculo Eleitoral de Setúbal é sobre o tema que hoje todos aqui falamos, a saúde mental. E a pergunta é a seguinte. Tendo em conta as recomendações da Organização Mundial de Saúde no que diz respeito à saúde mental, quais é que são as políticas que Portugal tem conseguido desenvolver e quais têm sido as maiores dificuldades em implementar e o porquê? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para ler a pergunta submetida pelo Círculo de Vila Real, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Pinto.
Obrigado. Passo então à leitura da nossa pergunta relativa ao tema do Parlamento dos Jovens. Um dos fatores estruturais apontado à degradação da saúde mental dos jovens portugueses é o funcionamento do sistema de ensino e os seus métodos de avaliação. Tendo em conta isso mesmo, pergunto. O sistema de ensino está a embater de frente com o bem-estar dos estudantes portugueses?
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, finalmente, para apresentar a pergunta submetida pelo Círculo de Viseu, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos.
Eu passo a palavra à minha colega Matilde.
Eu passo a palavra à sua colega Matilde. Vocês não aprendem, mas saem daqui.
A nossa questão é a seguinte. Numa altura em que tanto se fala em descentralização, nós, jovens do interior, que vamos ingressar no ensino superior brevemente, temos de nos deslocar para o litoral ou cidades grandes, acabando por acumular despesas extra para seguirmos o curso que queremos. De que forma pretende fixar os jovens na sua cidade, uma cidade que tanto gostam, e como é que podemos homogeneizar o país? Uma vez que nós temos, por exemplo, se quisermos seguir arquiteturas ou medicina, temos de nos sempre deslocar para cidades grandes como Lisboa ou Porto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nesta altura gostava de perguntar a todos os senhores e senhores deputados se sentem necessidade de mais algum esclarecimento, de voltar a ler alguma das perguntas. Estão perfeitamente capazes, dentre as 5 perguntas, votar em consciência e escolher aquelas 4 que vão amanhã ser feitas em plenário. Estamos todos prontos? Assim sendo, vamos passar ao período de votação das 5 perguntas. Vai ser um período um bocadinho longo, portanto, concentração. Relativamente à pergunta submetida pelo Círculo de Évora, quem vota a favor? Só com 19. Muito obrigado. Podem sentar-se, Srs. Deputados. Relativamente à pergunta submetida pelo Círculo da Guarda, quem vota a favor? Deste lado, mais 8 aqui, 23. Muito obrigado por assentar, Srs. Deputados. Mais um agachamentozinho relativamente à pergunta submetida pelo Círculo de Setúbal. Quem vota a favor? Setúbal. Muito obrigado, Srs. Deputados. Podem sentar. Pergunta submetida pelo Círculo de Vila Real. Quem vota a favor? Muito obrigado. Podem sentar. Pergunta submetida pelo Círculo de Viseu. Quem vota a favor? Aqui são 5. Ali são 6, 11. Muito obrigado, Srs. Deputados. Podem sentar. recordar para quem não tomou nota dos votos favoráveis, Viseu recolheu 11 votos favoráveis, Setúbal recolheu 15 votos favoráveis, Vila Real recolheu 17 votos favoráveis, a Guarda recolheu, aliás, Évora recolheu 21 votos favoráveis e a Guarda 23 votos favoráveis. O que significa que das 5 perguntas ficaram escolhidas as perguntas de Évora, Guarda, Setúbal e Vila Real. Muito obrigado e muitos parabéns a todos. Vou esclarecer que, dada esta votação, a ordem das perguntas será a seguinte. Pergunta número 1 será feita pelo Círculo da Guarda e será dirigida ao PSD. A pergunta número 2 será feita pelo Círculo de Évora e será dirigida à Iniciativa Liberal. A pergunta número 3 será feita pelo Círculo de Vila Real e será dirigida ao Bloco de Esquerda. E a pergunta número 4 será feita pelo Distrito de Setúbal e será dirigida ao Partido Livre. Tomaram nota? Muito bem. Senhoras e senhores deputados, peço mais um minuto da vossa paciência, porque é a parte protocolar importante. Antes de dar por encerrado os trabalhos, quero agradecer muito a vossa colaboração, o vosso excelente desempenho enquanto deputados. Recordo que disse no início, o que fizeram hoje foi um desempenho de democracia formal. Saíram-se muito bem, todos aprovados com distinção. O desafio mais importante é o da democracia substancial, aquilo que vocês lá dentro conseguem fazer com as opiniões que têm, as informações que têm, e com isso conseguirem intervir na vida pública a bem de todos. Por isso, pela esperança e pelo ânimo que vocês me dão quando se comportam dessa maneira também, resta-me agradecer também muito, porque enchem-me a alma com a vossa participação. E vou passar também a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso, que tão bem dirigiu os trabalhos.
Muito obrigada, Sra. Deputada João Coutinho de Figueiredo. Nós dirigimos os trabalhos desta comissão e, portanto, eu queria reiterar aquilo que o Sr. Deputado já disse relativamente à vossa participação. Foi um orgulho imenso ter estado ao vosso lado na tarde de hoje e queria felicitar-vos a todos. Os que fizeram intervenções maiores, os que não chegaram a intervir. Recordo que os trabalhos da equipa são assim. As equipas, todos os elementos das equipas são importantes. Há uns que têm maior exposição, há outros que têm mais trabalho de back-office, mas a vossa participação, a participação de cada um de vós, foi de extrema importância para terem chegado a esta fase, à fase nacional, e para amanhã também participarem na última e derradeira etapa deste desafio, que é o Parlamento de Jovens. É realmente um projeto fantástico e nós estamos muito, muito felizes por vós. Queremos dar-vos os parabéns e desejar boa sorte a todos. Só para recordar, hoje ainda tem o programa cultural, que tem início às 18h15 e termina às 19h, e finalmente às 19h15 o jantar, porque já sei que muitos dos senhores deputados não tiveram oportunidade sequer de almoçar, e, portanto, mas lancharam todos. Espero que a vossa estadia nesta casa, que é de todos vós, seja muito feliz e que levem no coração a memória do dia de hoje e de amanhã. Bem-aja a todos, um beijinho, um abraço nosso e boa sorte. Sejam felizes. Sejam felizes.
Estão encerrados os trabalhos.